completamente inéditos, né? Isso aqui é outra coisa central para o Brasil. São as janelas de entrada no mercado. Você tem que entrar na hora certa. Quer dizer, se você hoje for lançar um BIP, né, pode ser um BIP genial, mas quem é que vai... Vão achar que você é louco, né? Quer dizer, como que você vai lançar um BIP de novo? Né? Então você tem que entrar na hora certa, né? E isso é outra questão central nessa aposta da biotecnologia no Brasil. Está na hora. É possível. Se bobear, passou como já passou, muita boi, muita boiada na frente do Brasil e não aconteceu nada. Né? Portanto, de novo, essa questão que eu acho que o deputado Newton Lima, com muita eficiência, além de felicidade, colocou no centro do debate. Quer dizer, nada disso acontece, apesar de não acontecer só em função disso, mas se você não tiver marco jurídico adequado. Tá certo? E adequado não quer dizer assim, para favorecer as empresas, como já foi mencionado aqui. Não, não, não é isso. É adequado. Quer dizer, o que é o desafio do país? É tal. Então nós temos que articular não só como fazer, mas qual é a cobertura legal para isso. E, de novo, né, esse mantra aqui. Quer dizer, política industrial não é uma coisa também de chegar ao seguinte, vamos agora desenvolver até a biotecnologia no Brasil, cadê o dinheiro, vamos botar todo mundo ali dinheiro. Não, é uma coisa de você ter efetivamente um diálogo estruturado. Nesse caso, por exemplo, como eu mencionei, a nossa discussão com a Anvisa vai muito nesse sentido. Qual é o pressuposto da Anvisa? A Anvisa não pode descurar um minuto da segurança, da eficácia, da proteção da saúde da população. As empresas, obviamente, estão interessadas em colocar produtos bons, eficazes, etc., mas estão interessadas em colocar rápido no mercado, principalmente esses. Ora, como é que você faz com que essas coisas sejam transparentes, honestas, compreensíveis e no interesse do país? Não adianta ficar um de um lado, um do outro, pensando coisas. Ou você senta e efetivamente estrutura esse diálogo, ou você vai ter uma desconexão total. A mesma coisa a questão patentária, quer dizer, que é o que a gente também tem feito muito com o INPI, assim como muitos outros setores. Você tem que aprofundar essa discussão, né? O erro básico é você achar que tem alguém com certezas absolutas. Não, não há, né? Finalmente, essa questão que eu mencionei no início, o foco na legislação de patentes, eu acho que é extremamente importante, mas nós temos, e também isso perpassou aqui a discussão, um conjunto de outras leis extremamente importantes, né? Por isso, se nós partirmos do pressuposto, que é o dessas empresas com as quais nós estamos articulando essa associação, apoiam e utilizam a lei de patentes, há várias outras circunstâncias que, digamos, determinam ou predeterminam se a patente é a melhor forma a ser usada para que o negócio da empresa funcione. Né? Em muitos casos, e isso a gente tem ouvido, é muito melhor segredo industrial. Tá certo? Porque... Opa, fugiu. Porque, às vezes, a patente faz um disclosure tão grande do que é o resultado do investimento da empresa que ela não quer fazer isso nem 20 anos depois. É uma hipótese, né? Já foi mencionado aqui várias vezes também essa questão do patenteamento no exterior. Muitas das vezes é mais importante para a empresa patentear no exterior do que patentear aqui. Então, isso, por exemplo, tem um impacto nos quantitativos do INPI também. Quer dizer, às vezes a resultante dos números do patenteamento no Brasil não reflete totalmente, ou talvez não reflita principalmente em qualidade, aquilo que é o esforço de patenteamento das empresas efetivamente inovadoras no Brasil. Né? Além disso, há, obviamente, eu vou passar muito rápido ali, o Jorge Ávila, que tem feito um trabalho excelente no INPI, vai reconhecer o mesmo tipo de percepção que já foi mostrado aqui. Quer dizer, há uma evolução extremamente importante do INPI, das questões patentárias, mas ainda há muito por fazer nessa coisa. Né? Também já foi, o Dr. Jaime mencionou É, isso aqui, quer dizer, as zonas de sombra jurídicas que o data protection, essas coisas têm gerado, são complicadores também. Quer dizer, não é que não sejam questões a serem enfrentadas, mas são complicadores importantes. Né? Ué. Não muda? Vocês conseguem mudar para mim aí, por favor? Ok. É, como eu disse, eu não vou repetir aqui, eu repito, o Jorge Ávila, eu tive a oportunidade, o privilégio de compartilhar dele posições no setor público, tem feito um esforço enorme, o INPI era um desastre, eu conheci o INPI há 10 anos atrás, era uma coisa completamente maluca, parecia realmente uma filial da Rádio Nacional mais do que qualquer outra coisa. Está sendo feito um esforço que eu acho que é o mais importante, não é simplesmente o que se conseguiu, é que isso hoje é um processo, quer dizer, muito graças a esse esforço, né, de conseguir concurso, de conseguir melhoria no prédio, quer dizer, as instalações têm outra qualidade hoje, etc. Mas o grande problema é o seguinte, nós estamos ainda realmente muito longe. Né? Aqui, eu acho que a questão não é comparar com os Estados Unidos, é comparar com a Coreia. A Coreia, quando eu era estudante do ginásio, era um negócio que não existia, era um não país quase. Né? Você tinha referência do quê? Tinha sido ocupado pelo Japão, foi a primeira guerra quente depois da Guerra Fria, e era um nada. Né? Quer dizer, esses caras hoje deram um salto fantástico, muito por causa disso. Houve um acordo, lá tem corrupção, lá tem confusão, tem primeiro-ministro que se suicida, essas coisas todas. Não é um paraíso terreal. Mas esses caras deram um jeito de dizer o seguinte, nós vamos fabricar navio. Beleza, nós vamos fabricar navio. São os melhores fabricantes de navio hoje, com 15 anos disso. Estão fabricando monoclonais. Estão fabricando já, em escala, assim, 15 vezes superiores ao que nós vamos poder fazer por decisões desse tipo. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu conheci uma espécie de ministro da inovação da Coreia, ele tem um gabinete no andar do primeiro-ministro e todo mês tem uma reunião em que o primeiro-ministro participa, mas quem coordena é ele, cobrando assim, você é ministro disso, você é ministro disso, não fez isso, por que não fez? Precisamos fazer, e é assim que a coisa funciona. Repito, não é perfeito, mas os resultados estão aí objetivamente para quem quiser olhar. Doutor Jaime, o senhor me fazia a gentileza aí de... Obrigado. Bom, o que, como eu disse, da posição das empresas? Embora se reconheça todo o esforço para o bem que foi feito, como as dificuldades de implementar, o problema é que, objetivamente, né, essa falta que nós temos ainda de um instituto com todas as condições que precisa para gerir a questão das patentes, gera, primeiro, custos elevados e, mais importante, custos que não são programáveis. Quer dizer, você não sabe quando que você vai ter acesso, quando não vai ter acesso, quando vai ser resolvido, quando não vai. Né? Essa incerteza gera o quê? A pior dos efeitos para quem está querendo promover desenvolvimento com inovação, porque você atrasa ou não implementa a decisão de investimento. Né? E aumenta, em alguns casos, a litigância, porque o prazo é tão longo que as mudanças tecnológicas, principalmente nisso, quer dizer, se é um setor de ponta, quando o cara vai terminar a análise dele, de repente o estado da técnica já é outro, completamente diferente. E, além disso, né, quer dizer, mesmo para aqueles que precisam da patente para poderem desenvolver outras inovações, a partir daí você também fica atrasado. Obrigado. Bom, eu não vou repetir isso aqui, eu acho que a professora já mencionou isso bastante detalhadamente, as sugestões são as óbvias, quer dizer, o Jorge precisa de mais espaço administrativo, mais dinheiro, mais gente, mais condição de executar as melhorias que ele sabe perfeitamente quais são e como fazê-las. A senhora pode passar, por favor? Bom, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, há, como eu mencionei, um conjunto de outras leis que são tão importantes quanto as leis de patentes e todo esse mecanismo para que haja um real processo de inovação no desenvolvimento industrial brasileiro. Principalmente para o setor fármaco, de fármacos e medicamentos, as parcerias público e privadas, uma lei extremamente importante, que é a Lei de Uso do Poder de Compra, que saiu no final do ano passado e que está na etapa de regulamentação, e que essa regulamentação é mais importante do que a própria lei, porque se ela não for muito bem calibrada, ela pode ser usada tanto só para proteger setores de baixa capacidade competitiva, quanto pode gerar um nível de litigância enorme, tanto dentro do país quanto de fora do país, de empresas, da OMC, etc. Mas é muito importante porque ela vai permitir, pela primeira vez no Brasil, quebrar esse paradigma que foi mencionado aqui. Quer dizer, você pode proteger a indústria nacional, sim, pode pagar um sobrepreço pelo produto da indústria nacional, sim, desde que, e somente se, isso efetivamente for uma coisa que vai gerar benefícios para a sociedade, traduzidos, nesse caso, numa indústria mais competitiva, mais inovadora. A lei de inovação também, na nossa percepção, sofreu um aprimoramento muito grande, mas precisa também, para que ela seja efetiva ferramenta de incentivo à inovação radical, que você possa não só financiar o desenvolvimento da tecnologia, mas você possa comprar o produto dessa tecnologia no fim, para poder gerar um efeito sistêmico na economia brasileira. Como eu mencionei, essas resoluções e os guias que a Anvisa está soltando são decisivos para que você possa ter um marco regulatório ajustado a esse momento da indústria farmacêutica. E também já foi mencionado a questão da legislação de acesso à biodiversidade, principalmente porque o Brasil, como é parte do protocolo de Nagoya, ele está sendo renegociado, vai ser parte essencial das discussões da Rio+20, precisa estar ajustado em relação a isso, né? Concluindo, né? Qual é a grande questão hoje do Brasil? É isso aqui, quer dizer, você não tem falta de órgãos de apoio, nem falta de dinheiro. Você precisa que essas coisas conversem umas com as outras. Porque cada um tem uma burocracia, cada um tem uma forma de avaliar, cada um tem uma coisa, é uma ilha, né? Então a FINEP dá dinheiro de um jeito, o BNDES dá dinheiro do outro, os fundos setoriais de uma terceira forma, para você ter bolsa da CAPES é um jeito, do CNPq é outro. E, de novo, para a empresa isso é uma coisa quase incompreensível, porque o que ela precisa? Ela precisa de recursos que se adequem ao seu sistema de negócio, ao seu sistema industrial, né? E, portanto, como há uma participação muito, muito, digamos, desarticulada, fica um diálogo meio de surdos, quer dizer, todo mundo no governo querendo fazer o melhor possível, preocupado com isso, as empresas precisando desse tipo de apoio, e quando você senta em qualquer fórum, que você tem a reclamação de ambos os lados, né? Por favor. Bom, e aí, realmente, para terminar, o que há hoje? Eu, de novo, me valho aqui da exposição do Dr. Jaime. Tem os grandes fatores positivos. O Brasil está numa hora boa, porque podíamos aqui ficar discutindo isso longamente, né? E a decisão do establishment brasileiro, né? Quer dizer, o Brasil tem um establishment hoje, né? Não há grupos da elite brasileira com projetos destrutivos um em relação ao outro. Você tem disputa pelo poder, obviamente, como vai haver sempre, mas você não tem dentro da elite coisas que te impeçam de ir na mesma direção. Isso é raríssimo e é extremamente positivo. Por isso, eu acho, por favor, que a questão central, de novo, é isso aqui. Quer dizer, você não tem, apesar desses fatores positivos, articulação suficiente na formulação e execução das políticas públicas, principalmente em relação às inovadoras. É muito mais fácil você chegar no BNDES, uma montadora multinacional, para conseguir empréstimo, porque você aí faz aquela análise clássica, você tem garantias reais, você tem fluxo de caixa dos últimos 20 anos auditados, etc, etc. Se você chegar lá com uma coisa muito inovadora, não que não se estejam fazendo esforços nessa linha, mas é uma complicação. Por quê? Porque não está havendo suficiente empenho e suficiente articulação para mudar os paradigmas. Além disso, uma coisa que eu ouvi uma vez um economista dizer, nós estamos sofrendo do que ele chamou de síndrome da rainha vermelha, né? A Alice, no País das Maravilhas, tem uma cena em que ela corre, 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 e a rainha vermelha está sempre na frente dela. É o que acontece com o Brasil. Não adianta o que nós estamos fazendo. Não adianta o que nós estamos fazendo. O mundo está andando numa velocidade muito maior do que a nossa. Estamos fazendo coisas importantes, temos oportunidades, mas o mundo está aproveitando com mais rapidez as outras oportunidades ou superando as suas dificuldades. Então a tendência é o gap aumentar e não diminuir. Então o nosso problema não é simplesmente fazer, é fazer bem, fazer rápido e fazer com resultados. E, de novo, essa questão, quer dizer, você não adianta você analisar as legislações isoladamente porque elas não geram, por favor, todos os impactos necessários, né? O que eu acho que pode ser feito, né? Primeiro, que o Brasil já mostrou que pode fazer essas coisas. Se nunca tivesse acontecido, aí sim era uma coisa inédita, né? Mas não, se você pega, por exemplo, o Brasil, eu acho que aqui todos os que estão acima de 40 anos se lembram disso, era importador líquido de alimentos. Importava feijão, importava arroz, importava quase todo o trigo, importava carne, todas essas coisas. Hoje nós somos um celeiro do mundo, tá certo? Isso foi por quê? Porque, de repente, era como Caminha dizia, em se plantando tudo dá, saíram jogando semente das coisas por aí. Não, é porque houve uma articulação desse tipo. Quer dizer, o governo gerou uma estrutura extremamente eficiente, com mil problemas, mas muito eficiente, que é a Embrapa, desenvolveu tecnologias disruptivas, por exemplo, soja. Soja é um negócio de clima frio, Começou a ser plantado no Brasil exclusivamente no Rio Grande do Sul. Hoje é plantado no Cerrado, porque houve modificação genética. Quer dizer, isso mudou tudo, né? E tem N outros exemplos no agronegócio. A mesma coisa produzir avião, né? Ninguém produz tudo de um avião no mundo. Às vezes a crítica à Embraer é essa. Não, mas a Embraer não faz as turbinas, a Embraer não faz o não sei o quê e tal. Mas ninguém faz tudo. Mas a capacidade de montar um avião, de estruturar as equipes de engenharia, de fazer os projetos, não tem também mais do que 4 ou 5 países no mundo que fazem isso. A China está começando a fazer agora. A Rússia está começando a fazer agora na área dos pequenos comerciais, apesar de ter tido uma indústria e tem ainda de ponta na área militar, etc. Então, podemos fazer? Claro, já fizemos, né? O que é necessário, então, né? Primeiro, essa história, tem que ter decisão política. Ah, tem que ter liderança, decisão política, mas tem que ter liderança política também para fazer isso acontecer. E isso, para mim, se traduz numa capacidade de coordenação intensiva e com foco em resultados da parte do poder público. Segundo, o legislativo tem que estar participando diretamente, porque, de novo, se você não mudar algumas das coisas essenciais no quadro regulatório, legislativo brasileiro, também você não consegue ter as ferramentas necessárias. As lideranças empresariais, e não são todas que têm isso, têm que ter disposição para assumir risco, né? O setor privado também tem muita gente que quer proteção, quer ficar quietinho no seu canto, ganhando seu dinheiro do jeito que está, e neca de concorrência, né? Eu acho que o professor mencionou isso de uma maneira muito objetiva, quer dizer, não se pode admitir negar a concorrência, já que optamos por esse regime. E, finalmente, esse diálogo tem que ser estruturado. O que me parece que pode ser uma medida objetiva para disparar esse processo? É você efetivamente ter quem coordene isso no Brasil colado na presidência da República. Quer dizer, você não adianta a presidente da República dizer quero isso, quero aquilo, né? Quem é da estrutura de governo sabe que o presidente mandar e as coisas acontecerem depende de milhões de coisas no meio desse caminho. Por controles legais, por necessidades de orçamento e até de gente competente para operar na ponta. Então, eu acho que essa seria, digamos, a tradução disso. Quer dizer, como usar o que nós temos de bom, seja uma ótima lei de patentes, seja oportunidade de mercado, para dar esse salto. Muito obrigado.
Queria agradecer ao Dr. Reginaldo Arcuri pela sua exposição. E, para encerrar esse debate, apenas fazer brevíssimas considerações. Primeiro, lembrar, como aqui já foi mencionado por todos, pelo professor Calixto, professor Dr. Reginaldo, e também pelos outros palestrantes que me antecederam, contexto histórico da legislação de proteção à propriedade intelectual no Brasil, Lei 9279 de 96, é no convênio no contexto. Na verdade, ela foi uma lei, e todo mundo sabe, que recebeu uma série de pressões externas para sua aprovação, até estava vinculada ao Acordo TRIPS, a adesão do Acordo TRIPS, ou seja, ela não foi uma lei propriamente refletida às condições da indústria nacional e da necessidade nacional naquela época, e ainda hoje tem uma série de problemas, e por isso que estamos aqui debatendo essas questões. Entre esses problemas, há a questão de como um país que tem uma série de deficiências, é atrasado, é subdesenvolvido, tem uma série de setores em dependência econômica, como é que ele pode tentar desenvolver uma política própria de inovação tecnológica, de desenvolvimento tecnológico, de política industrial, como bem falou o doutor Reginaldo Arcuri, né? E isso está, de certa maneira, compatibilizado com uma certa proteção à propriedade intelectual, embora uma proteção que, aqui na minha opinião, eu concordo com o professor Calixto, pode ser mais relativizada. E que deve ser também refletida em outros termos, né? Para começar, tem que se pensar, né, para quem que são concedidas as patentes, qual o perfil de patente se deseja proteger, qual que é a natureza dessa proteção e até que ponto ela deve ser estendida, até que ponto ela deve ser ampliada ou restringida. Inclusive um dado aqui que eu trago, que é do próprio INPI, né, que deve servir para nossa reflexão, né, por exemplo, nos dados de 2010 foram feitos 28.052 pedidos, né, de patente, dos quais 20.797 eram de não residentes e 7.255 de residentes no país. Ou seja, né, a questão de proteção à propriedade intelectual, ela não pode estar desvinculada também da criação e da proteção de também um mercado interno forte e de uma política industrial voltada para os interesses do país. Acho que talvez a questão não seja tanto o aprofundamento do grau de proteção patentária garantido pela lei, mas também modelos que prevejam, que protejam a nossa industrialização, que prevejam como que a nossa indústria, como o doutor Arcari mencionou aqui muito bem, possa se desenvolver, possa atuar de maneira a poder inovar mais e desenvolver mais a sua própria tecnologia sem ter necessidade de ficar simplesmente imitando modelos externos que não necessariamente são adaptáveis ao país. Outra questão que tem que ser pensada, a questão que o professor Calixto mencionou, da política de acesso a esse conhecimento. Política que tem que ser submetida ou funcionalizada ao interesse público, à autonomia tecnológica do país. Até porque, a gente sempre esquece, né, a lei de proteção à propriedade intelectual, e eu encerro, é uma lei ordinária que está vinculada ao sistema de proteção constitucional. E da mesma maneira que a Constituição garante a proteção de determinados tipos de propriedade, entre eles a da invenção, por um determinado tempo, ela também exige e garante, num artigo sempre esquecido, né, que é o artigo 219, o desenvolvimento do mercado interno. Esse artigo diz expressamente que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Ou seja, qualquer política de proteção à propriedade intelectual, qualquer política de inovação tecnológica, ela deve ser feita dentro desses parâmetros, que é desenvolver o mercado interno, desenvolver a política industrial, desenvolver a política de inovação dentro dessa perspectiva de incorporar a maior parte da população nos seus frutos. Essas seriam as minhas considerações bem sucintas, bem resumidas, para não perdermos mais tempo dado, adiantado da hora. E como o próprio Dr. Reginaldo já mencionou, o professor Calixto, né, a doutora Elizabeth, doutor Jaime, doutor Luiz Eugênio, se pudéssemos, ficaríamos discutindo aqui horas, dias, semanas sobre esse tema. Mas temos um problema de limitação de tempo. Nós chegamos, na verdade, ao teto de permissão de utilização da sala. Então, o que, na verdade, a organização pede é que aqueles que desejam fazer perguntas, há um formulário, né, que, com a organização, para que seja, possa ser preenchida essa pergunta, ela possa ser feita por escrito, e ela vai ser remetida, né, aos palestrantes desejados pela via do e-mail. Então, por isso que a gente pede também que aquele que desejar fazer a pergunta faça também, coloque também o seu e-mail, seu nome, seu e-mail, para que possa receber a sua resposta sobre esse debate. Infelizmente, não vai dar para aprofundar o debate, dada a necessidade do tempo exíguo. Né? Nessa maneira, eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui, da plateia, dos palestrantes todos, e desejo mais uma vez agradecer, né, o Centro de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, ao deputado Newton Lima, ao Renato aqui, que atuou decisivamente na realização desse ciclo de debates, né, que esperamos que possa contribuir para que seja refletido o modelo de proteção à propriedade intelectual e a política de inovação tecnológica do nosso país. Muito obrigado e boa noite.